Amigos ouvintes, a todos muito boa tarde, boa noite, onde quer que estejam. Esta é a 81ª edição do programa 7 Dias de Informação em Angola, apresentado por Serafim Oliveira. Análise de comentários de Bertas Pobres. Carlos, boa tarde, boa noite.
Muito boa tarde, muito boa noite, bom dia a todos os nossos ouvintes que estão em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos dar início a este programa.
João Lourenço, na Willa, para inaugurações e limpar o desgoverno nesta província.
Há aqui uma situação que é positiva e de salientar em relação a José Eduardo Santos, quando este foi presidente durante muitos anos, como nós sabemos, do lado do Poder Executivo nos últimos, nunca pernoitava nas províncias. Fazia as visitas, nos últimos tempos também fazia estes conselhos de ministros abertos em algumas províncias, mas recusava-se em dormir, e vamos lá saber nós porquê, nas queridas províncias. Positivo já é termos um Presidente da República que se desloca à cidade do Lubango por noite e prolonga no dia seguinte visitas que tem que fazer na escutação da população, análise dos problemas. Em relação, e entrando diretamente no tema, é caricato um vídeo que até está a correr nas redes sociais, que mostra o governador da Uila a ler a sua intervenção e a determinada altura fica aos papéis. Literalmente fica aos papéis, ou seja, fica à procura de uma folha que seria a sequência que ele estava a dizer, e um assunto que se prolongou, penso eu, não só apenas alguns segundos, mas se calhar um minuto ou quase dois minutos, deixando o semblante do Presidente da República, João Lourenço, muito carregado, a olhar para as outras pessoas olhavam para o Presidente. Quer dizer, um governador de uma província, neste caso que estamos a falar da Uila, que tem necessidade de fazer em texto um levantamento das necessidades, apresentar soluções que é do conhecimento até comum de qualquer cidadão, ter necessidade de fazer aquele discurso de papel, e ainda por cima ter o azar de falhar um papel. Acho que o papel dele é que ficou muito mal na fotografia e dá a ideia de que não se vai aguentar muito tempo naquele posto, porque conhecendo nós os atos de exoneração que João Lourenço tem feito, está-se a preparar exatamente para pôr fora aquele governador da província do Uila. As situações são gritantes na Uila, como são em algumas outras províncias. Mas uma que salvou toda a gente, foi notícia, foram os 48 milhões de dólares para reabilitar um hospital que está a cair no teto, que os blocos operatórios não funcionam, o AIX não funciona, quase nada funciona, está quase tudo paralisado. E gastou-se 48 milhões de dólares numa reabilitação em que ninguém, pelo menos até agora, foi chamado a responsabilidade. E ouvimos responsáveis dizer que vai ser necessário reabilitar novamente em mais uns milhões de dólares o referido hospital. Sim, é verdade que a dimensão que o hospital tem na Uila não só serve a Uila, como também serve as províncias que são fronteiras. Alguns doentes deslocam-se do Namibe, do Cunene, do Bié, para o Uila, para ser assistido nesse hospital de grande dimensão, já ou era na época colonial. E inaugurar, João Lourenço foi inaugurar uns quilómetros de uma rua que ia desembocar num largo da cidade de Lubango. A cidade do Banco está em obras por tudo que é lado. É bom que assim seja. Grande parte dessas obras estiveram paralisadas e, por outro motivo, já todos nós sabemos que é a crise económica e a falta dos dólares. Por isso, além do desgoverno do governador, e que sempre que um governador seja exonerado, deve a Inspeção-Geral do Estado pôr-se logo a caminho, mesmo antes da exoneração, e investigar o que é que se passou ao longo do tempo, mesmo que essas situações venham a atingir outros dirigentes, outros responsáveis. Não interessa se é da era de José Eduardo Santos, após a era de José Eduardo Santos, enfim, não se deve ficar na impunidade de uma mera exoneração sem responsabilização.
Mudança de assunto. Carlos, a Presidente da República anula contratos no valor de 20 mil milhões de dólares aos filhos de José Eduardo dos Santos.
Continuando esta saga de coisas que estão mal e corrigir o que está mal para fazer melhor e fazer bem, era impensável, em menos de um ano, nós vermos as perdas de negócios, por exemplo, de Isabel dos Santos e do Zé Nu. Isabel dos Santos, que fez uma grande aposta, eu diria que grande parte da fortuna angariada nos últimos anos, a sombra que agora nós verificamos que foi mesmo a sombra do seu pai, José Eduardo Santos, Presidente da República, Presidente do MPLA, titular do Poder Executivo, que por adjudicação direta a empresas relacionadas, direta ou indiretamente, a maior parte até no descaramento de diretamente, esquecendo que existe em Angola uma lei de probidade pública que, embora não tenha sido cumprida, ela existe para ser cumprida e esperamos agora que não se fique, João Lourenço, pelo mero rescindir de contratos, anulações de contratos, em diversas áreas, principalmente áreas de grande investimento, beneficiando de crédito chinês, nomeadamente para esta nova, e que é sempre que se faz uma barragem nova em Angola, é sempre muito maior do que a anterior, em que essa empresa de Isabel dos Santos entra com o chinês a beneficiar diretamente os milhões, os bilhões de dólares desse crédito chinês. Para além dos aspectos de investimento do urbanismo, como o Urbinvest, como a marginal que vai da Corimba até o centro de Luanda, enfim, Isabel dos Santos está a ver a cair um a um parte das coroas do seu reino enquanto princesa de Angola. E não é só ela, como nós sabemos, o Filomeno dos Santos, o Zé Nu, com o Fundo Soberano, pois está a perder, aliás, já perdeu a soberania. E agora está a ser investigado, já como arguído, como se sabe, a nível da Procuradoria-Geral da República, que culminou com o congelamento e com o repatriamento de 60 milhões de dólares da Suíça para Angola, com a presença do Procurador-Geral da República na Suíça, que atingiu contas no valor de mais de 200 milhões de dólares, mas pelo menos 60 milhões o governo. O suíço chegou à conclusão, o governo, mais tribunais chegaram à conclusão de que houve lavagem de dinheiro e que pelo menos as contas no valor desse repatriamento de 60 milhões de dólares não ia trazer nenhum transtorno a terceiros, pelo que foi logo descongelado e posto à disposição do governo angolano. Verifica-se que José Eduardo Santos, presidente do MPLA, andou a governar este país, esta Angola e os angolanos como se fosse o quintal da propriedade dele do Miramar. Ele estava no palácio, mas fazia de Angola o seu quintal. E só aqueles que o rodeavam, para além dos familiares diretos, como já referimos, é que tinham os benefícios, os mesmos benefícios que lhes era facultado e que mesmo assim ainda se dedicaram à roubalheira e mesmo assim ainda têm a possibilidade de dinheiro que foi roubado trazer para o país sem penalizações, conforme está estipulado nessa lei do repatriamento dos lucros, dos dinheiros ilícitos e somente dos ilícitos, porque aquele que é bom cidadão, aquele que nunca roubou nada, esse só sofre sem qualquer benefício, pelo menos aparentemente não se vê ninguém. Pelo contrário, para além de não receber benefícios, ainda passo a passo vai sofrendo a dita crise económica provocada não só pelo problema da baixa do barril de petróleo, do problema das divisas, mas como verificamos, fundamentalmente, que dirigentes e governantes que se dedicaram nos últimos anos a roubar e, por conseguinte, foi isso que cria e que está a criar e ainda durante algum tempo vai criar situações difíceis da vida dos angolanos.
Mas Carlos, como responsabilizar as pessoas que estiveram diretamente envolvidas no desfalque do erário público?
Investigando, dando capacidade de investigação e meios de investigação, as autoridades, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, e assim, a todos os agentes judiciários que têm essa situação em mãos. E tudo aquilo que não estiver em Angola, da mesma forma que o Procurador-Geral da República deslocou-se à Suíça para esse efeito, também pode-se deslocar a Portugal, outros países da União Europeia, o Brasil, enfim, todos aqueles países que se considera que foi ou que haverá uma situação de dificuldades inerentes à investigação. E, bom, ainda há bocado referimos que existe essa lei do repatriamento voluntário. Vamos ter que esperar pelo início do próximo ano para ver se coercivamente os tribunais angolanos, a Procuradoria-Geral da República, o próprio Ministério da Justiça, enfim, o próprio titular do Poder Executivo dedica-se efetivamente uma parte do seu tempo a dar condições materiais e humanas para que seja ou que volte ao território nacional esses dinheiros. Continuamos convencidos que vai ser difícil, até porque esses indivíduos que se dedicaram a essa roubalheira não veem vantagem nenhuma em repatriar esses dinheiros. Agora vamos ver é que com eficácia, com que tipo de acordos é que vão ser feitos. Que é possível, é, haja a boa vontade para o fazer.
A fila começou e termina a dia 14 de julho, onde os potenciais investidores estrangeiros passearam e sem gastar, sem garantir investimentos em Angola. O que é que nós estamos aqui a falar?
A fila, neste momento que estamos a fazer este programa, a gala de encerramento está atrasada quase 2 horas, porque efetivamente os convidados ainda não apareceram. Isto é quase à maneira angolana de não cumprir os horários para o qual estão convidados a comerem, a fecharem a gala, a nomearem, entregar prémios e nomear os melhores estantes. Mas nós referimos aqui no tempo que houve pessoas a passearem, famílias com as crianças a passearem neste ontem e hoje, dia de encerramento. Quando são os responsáveis, são questionados em saber que volume de negócios é que ocorreram, dizem que desconhecem, foram muitos, mas não sabem dizer quanto, não conseguem quantificar a quantidade de negócios. Dizem que tiveram muitos contactos, mas também não sabem quantificar quantos contactos foram. Dizem que foi um grande sucesso, pois aquilo que nós dizemos parece que foi um grande fiasco. Mas não é só porque temos uma posição de contra. É porque, na realidade, até deram um exemplo a presença de 14 países, salientando, para além de Angola, está claro, a África do Sul, a Itália. Identificaram uma única empresa da Rússia como sendo a maior produtora de carne e de produtos ligados à carne da Rússia. Bom, mas esses indivíduos produzem a carne e chega a Angola como? pelo contentor, é uma importação. Então, se estamos a falar de que a Filda foi um sucesso em termos de diversificação da economia, da produção nacional, e depois falam aí a verdade, dando um exemplo de uma empresa que é ao que pretende ser exportadora dos seus produtos. Essa é que efetivamente foi a realidade da Filda. Os stands de maior sucesso na área de serviços, de outros produtos, pois produtos acabados, produtos que estão ali à disposição para serem importados, que dê exemplos de uma indústria que houve, que estiveram presentes também na produção agrícola e das pescas. Por exemplo, a embaixadora dos Estados Unidos em Luanda, em Angola, que está em Luanda, visitou a Filda e salientou de que algumas empresas produtoras angolanas, nomeadamente ela simpatizou ou ficou impressionada com a área das pescas, deviam marcar presença no mercado dos Estados Unidos. E ela posicionou-se no sentido de facilitar isso. Pois nós agradecemos a boa intenção da senhora embaixadora, mas ela também tem a consciência, como nós também temos, que em termos de qualidade, exportar para os Estados Unidos não é a mesma coisa de pegarem produtos de produção no BIE e trazer para o mercado de Benguela ou de Luanda. Por isso, há critérios de produção de qualidade, não só de quantidade, que permite efetivamente chegar. E esse é um dos problemas, dos muitos problemas. O que nós ouvimos sempre nas curtas reportagens que eram feitas, nomeadamente pela televisão pública de Angola, TPA, era que quando os empreendedores angolanos, empresários angolanos, continuam a falar dos mesmos problemas, o problema das divisas, afeta a importação de bens, nomeadamente, por exemplo, o setor de bebidas, que é um dos maiores setores de maior sucesso de produção industrial, por isso de valor acrescentado, que emprega cerca de 13 mil pessoas e que reconhece que a sua indústria depende da polpa dos frutos para fazer os sumos. Depende também de ingredientes, matérias-primas para fazer cerveja. Por isso, esta é que é a nossa realidade. Se trouxéssemos para a Filda parceiros e investidores que referimos no nosso tema, que andaram lá só a passear e não garantir investimentos, porque eles foram-se apercebendo e até em conversas com potenciais parceiros empresários angolanos, das dificuldades que eles têm. Ora, se esse parceiro tem essas dificuldades, se esse investidor estrangeiro pega nas suas poupanças, que estão nos seus países, para investir em Angola e vão ter as mesmas dificuldades do parceiro angolano, eles deixam-se ficar nos seus países, porque não andam à procura de problemas, não andam à procura de dificuldades, não, eles andam à procura de oportunidades de negócio, de bons ambientes de negócio, não só de apenas de uma nova lei do investimento que dá garantias de repatriamento de capitais, mas quando depois têm dificuldades tremendas em fazer esse repatriamento porque não consegue as divisas. Ou se tem divisas, não pode ser disponibilizado na totalidade, embora esteja na sua conta. Por isso, são situações que o investidor estrangeiro não está preparado ainda para compreender e entender. E há muito que fazer. E o titular do Poder Executivo e Presidente da República sabe muito bem que não basta só fazer a diplomacia económica. Bem haja a realização da Filda. Porque mesmo aqueles passeios que foram organizados na ZEE, a Zona Económica Especial, onde esta Filda foi concretizada, as pessoas apercebem-se que aquelas fábricas que estão ali localizadas também têm problemas de energia, abastecimento de água, funciona ali é o gerador. Por isso, foi uma Filda que conseguiu transmitir uma realidade a quem procurou essa realidade. Porque quem ficou a ouvir os discursos coloridos dos governantes e dirigentes e dos produtores e realizadores e responsáveis desta Filda, pois foi o que dissemos. Se formos a pesar os prós e os contras, os benefícios da produção nacional e diversificação da economia, essa balança vai cair mais, vai pender mais para o lado negativo. E o lado negativo é exatamente estas realidades que nós, ao longo do tempo, não estamos a conseguir ultrapassar.
Então, qual é o impacto que isso poderá ter na atração de investimentos estrangeiros?
Bom, eles estão convencidos que, por exemplo, a Filda vai realizar já Foi um grande sucesso a próxima edição. Esperemos bem que sim. Agora vamos ver se vão aparecer mais países, mais investidores interessados daqueles que apareceram nesta organização. E vamos ver até que ponto, porque é importante estas feiras, não é? É importante realizar, porque efetivamente mostra a realidade do país. Não é? Há quem procure essa realidade. Por isso, para um investidor estrangeiro que participou ativamente, ou foi a Angola para visitar a Filda, muitos também não estiveram constantes, mas deslocaram-se por altura da Filda para conhecer. É uma boa oportunidade, não é? E dos contactos, sim, acredito que tenham sido feitos bons contactos, alguns vão se concretizar, mas aquilo que se pretendia, que era a produção, ou seja, o investidor estrangeiro vir para a indústria transformadora, para a agropecuária, para a agricultura, para as pescas, para produzir, para criar emprego, este objetivo ficou muito abaixo daquilo que se pretendia.
O Fundo Global e outras instituições internacionais vão financiar projetos angolanos em vários setores com fiscalização apertada.
De positivo é termos as instituições internacionais, doadores, financiadores, que estão muito interessados em ajudar a economia angolana, em ajudar o executivo angolano a concretizar os seus projetos, os seus programas a nível de desenvolvimento económico e social para melhorar a vida dos angolanos. Mas, atendendo às experiências negativas na era do José Eduardo Santos, que é aquilo que nós estamos a ver, eles estão a aplicar um rigor e bem, para bem da transparência e para bem da concretização efetiva desses mesmos programas. Não fica só no, na planificação, não se fica só nos planos, fica-se na concretização acompanhada. Por isso, e todo aquele dinheiro que sobra, ou porque o programa não foi até o fim, ou porque se concretizou com menos dinheiro, enfim, esse dinheiro é devolvido, não vai desaparecer nas mãos ou nos bolsos de ninguém. E o Fundo Global é um bom exemplo para efetivamente mostrar que esse rigor vai estar presente. A Ministra da Saúde de Angola congratulou-se exatamente de que esse rigor seja aplicado. E ainda bem que declara isso, porque efetivamente não é agradável, como ainda hoje, termos crianças a morrer nas maternidades, termos os tais 48 milhões do Hospital da Uila que reabilitou, não sabemos bem o quê, e depois aparece sempre um responsável a dizer: ah, o. Fez a obra, fez mal, com defeito, depois, e porquê? Porque não havia fiscalização. Não houve efetivamente a preocupação do rigor. E por conseguinte, temos que nos habituar, não só a ter, e é importante que tenhamos, a qualificação das pessoas. Não é só formar, 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 dar mestrados, licenciaturas, e depois as competências e as qualificações ficam no tinteiro. Quer dizer, na prática, são pessoas que são formada, vamos ter um desemprego altamente qualificado com licenciados, mas desempregados porque não têm as qualificações que as empresas exigem para terem os seus lucros, para terem a sustentabilidade dos empregos e delas próprias. Por isso, ter as instituições internacionais, o Fundo Global, apoiar e financiar projetos angolanos em diversas áreas é bom. E é bom que nós aprendamos com eles os dossiês e a forma de trabalhar deles em termos de rigor e transparência.
Por último, o secretariado do Bureau Político do MPLA reuniu-se sobre o 6º Congresso Extraordinário que mandará José Eduardo dos Santos para a reforma política.
Pois, esta última reunião que houve do Secretariado de Bureau Político, essencialmente, foi de analisar que os delegados, que são os milhares que vão para este 6º Congresso Extraordinário, estão a ser bem organizados, sabem ao que vão e, independentemente de houver uma outra decisão, aquela que é mais importante, é efetivamente a saída de José Eduardo Santos e a sua substituição por unanimidade, pensamos nós já por unanimidade, já que por unanimidade foi designado João Lourenço como único candidato para substituir Eduardo Santos, também já adivinhamos que por unanimidade ele seja eleito neste sexto Congresso Extraordinário. Mas que finalmente José Eduardo Santos vai se reformar, conforme a promessa dele, embora no interesse dele, se calhar só para o ano, e depois seria para o outro, e para o outro, e por aí fora, como nos habituou, mas realmente ele está sob um colete de forças que já não tem grande margem de manobra para se manter a liderar o partido, e graças a todos aqueles artigos que foram feitos em leis e a proteção que a própria Constituição lhe dá, em não sofrer pela sua má governação nenhuma penalização, a saída dele é meritória, no sentido que sai pela porta grande sem qualquer problema.
Carlos, continuação de um bom fim de semana e até à próxima edição.
Cá estaremos na próxima semana com um outro programa. Desejamos aos nossos ouvintes que tenham um bom fim de semana e cá estaremos para a semana. Um grande abraço.
Um grande abraço.
Quando a vida já ia para frente, e agora onde é que eu fico? Diga o pão e a gente. E atiraram para as estrelas, olha o frio queima como o sol, sem luz, sem dinheiro, e é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho pra frente, logo me distante. Sungada vendendo, pra garantir aquele fim. Fui rasteirado, cangado, meus membros passaram que era só. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, minha fui bolir pro estado, com aquele salário coxito, pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei, trabalhei, viajei, fumei, salários em atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só minha gente, meus salários nem sou não sei. Não foi essa a liberdade, não foi essa a liberdade. Tanta cor e desespero, independência, por este afinal, trabalho, pra que te quero, me transformar num pobre marginal. Peguei na minha motimba, fui fazer um bis arrojado, a polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 ai. Ai, patroqueiro também não quer ser. Ai, 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 ai. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batido. Ser político agora é que está batido. Tanta dor e desespero, independência, busca e ciência final, trabalho, pra que te quero, transformar-se num povo marginal. Peguei na minha motimba, fui fazer um bico arrojado, a polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 ai. Ai, batuqueiro também não quer ser. Ai, 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 ai. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é descabadinho. Ser político agora é descabadinho. Até mostra ser mambo pra gente. Altos cubículos, alto imposto. Altos juros, com proteção. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é descabadinho. Ser político agora é descabadinho. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é descabadinho. Ser político agora é descabadinho. Ser político agora é descabadinho.